Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E a coordenadora da Agência AL, Gisele Dalpias. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 179 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da criação do Comitê Permanente sobre Segurança nas Escolas e da elevação das multas para a Farra do Boi. Na segunda parte do programa, a proposta para a inclusão da robótica e programação no currículo da educação básica. E no terceiro bloco, as iniciativas discutidas para reduzir acidentes com animais nas estradas e para ampliar o apoio a jovens agricultores. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nessa semana a criação de um comitê permanente para discutir a segurança nas escolas. Foi na sessão ordinária da quarta-feira, dia 28, os deputados aprovaram uma proposta de autoria da mesa diretora aqui da casa, que prevê a criação do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra. O objetivo é dar prosseguimento ao trabalho iniciado em 2023, quando o parlamento liderou a criação do Consegue Escolar, um comitê que reunia representantes dos poderes do Estado e também de mais de 20 entidades e instituições da sociedade civil, também representantes das universidades e de federações empresariais para discutir medidas para melhoria da segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. Esse comitê trabalhou ao longo de 2023 com o objetivo de elaborar um conjunto de projetos de lei que foi apresentado aqui na casa no final do ano passado e a partir de agora, com a aprovação dessa lei, esse comitê vai se tornar permanente com o objetivo de manter essa discussão de maneira contínua. O Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra, então será formado por 31 representantes de mais de 27 instituições, entidades e órgãos. Lembrando que todo esse processo com a criação do comitê em 2023 teve início como uma resposta do poder público, liderado aqui pela Assembleia, aos ataques ocorridos contra duas unidades de ensino em Blumenau e também em Saudades, aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei que torna permanente o Comitê Integra é um de 10 projetos que tratam dessa temática aqui na Assembleia Legislativa e que ainda seguem tramitando, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Além desse projeto que cria o Integra, né, em caráter permanente, outras 9 propostas seguem em análise na Assembleia Legislativa e que tratam não só da questão de melhorias em estrutura, em ferramentas, em tecnologias para ampliar a segurança nas instituições de ensino, mas também em ações para a promoção da cidadania e da paz no ambiente escolar. Lembrando que esses projetos, eles estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça e houve um pedido de diligenciamento feito pela relatora das propostas, a deputada Ana Campagnolo, do PL, e esses projetos foram, então, encaminhados para análise da Procuradoria-Geral do Estado e das Secretarias de Administração e de Segurança Pública, e agora a relatora aguarda, então, o parecer dessas instituições, já que é justamente esse o objetivo, né, João, antes de aprovar essas propostas, amadurecê-las, aprimorá-las, né, e por isso esse processo todo aí de diligenciamento e de análise dos projetos agora, né, nessa fase no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça antes de evoluir para os outros colegiados.
Depois da aprovação desse projeto que criou o Comitê Permanente, a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou justamente que um dos papéis do Integra vai ser acompanhar a tramitação dessas 9 propostas sobre essa temática da segurança nas escolas aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o deputado Mauro de Nadal.
Olha, o Integra vai ser o grande responsável de fazer todo o monitoramento, acompanhamento e gestão de todos esses projetos que nós iremos apreciar de agora em diante aqui no Parlamento Catarinense. Será composto por membros indicados pela Assembleia Legislativa, pelo Governo do Estado, pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, FECAM, UVESC, a CAF, ou seja, as entidades que ajudaram a fazer toda a construção do projeto Segurança nas Escolas terão a oportunidade de fazer a indicação dos membros, que serão membros que estarão conosco ao longo de todo o ano, fazendo todo este trabalho de acompanhamento e melhoramento destes projetos.
Bom, vale lembrar que o Integra vai ter representantes de poderes e órgãos como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, também representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, de diferentes secretarias do Governo do Estado, representantes de universidades, de instituições de ensino, também de federações empresariais, do movimento estudantil e também do Conselho Regional de Psicologia da 12ª segunda região de Santa Catarina. Esse projeto, então, ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui no estado. Outra proposta aprovada em plenário nessa semana busca tornar mais rigorosa a punição para a farra do boi aqui em Santa Catarina, né, Lúcia?
Isso mesmo, João. A Alesc aprovou nesta semana o aumento nos valores das multas estabelecidas pela legislação que proíbe a farra do boi aqui em Santa Catarina. É o projeto de lei número 154, apresentado em 2023 pelo deputado Márcio Machado, do PL. Bom, o texto eleva de 10 mil para 20 mil reais a multa para os promotores e divulgadores desta prática. Também amplia de 1.000 para 10 mil reais a penalidade para cada participante. Além disso, cria punição de 10 mil reais para aqueles que comercializarem e transportarem animais para esse tipo de evento. Essa multa vale também para os que cederem veículo para esse fim e ainda para os que disponibilizarem espaço para a realização da farra do boi. De acordo com a matéria aprovada, todos os valores serão dobrados em caso de reincidência. Depois da votação em plenário, a gente conversou com o autor do projeto, o deputado Márcio Machado, que destacou a importância da iniciativa para o combate a essa prática.
Mais um avanço importante no que tange à questão de nós acirrarmos e fecharmos o cerco contra o farrista. Esses criminosos, que é crime no Brasil, já fizemos o projeto para que a gente possa multar o farrista, resolver um pouquinho, mas nós precisamos acirrar. Então nós estamos buscando fechar o cerco para que a gente possa acabar de vez com a farra do boi em Santa Catarina e ampliando ainda mais outras proteções que nós vamos encaminhar para que a gente possa votar também aqui na Assembleia.
Esse texto agora precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa um projeto que tem o objetivo de incluir a temática da robótica e da programação nos currículos da educação básica aqui em Santa Catarina, tanto para escolas públicas como para escolas privadas. É um projeto de autoria do deputado Antídio Lunelli, do MDB, o projeto de lei número 358 de 2023. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. A ideia justamente é incluir essas temáticas da robótica e da programação, mas não exatamente criando uma disciplina específica, uma matéria, né? Essa ideia de inclusão como conteúdo transversal é justamente para que essa temática esteja presente nos currículos das disciplinas que já estão estabelecidas no ensino básico, como matemática, física e química e assim por diante. No texto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele aborda alguns objetivos dessa iniciativa, né? Que seria desenvolver nos alunos aspectos ligados ao planejamento e organização de projetos, também motivar o estudo e análise de máquinas e mecanismos existentes no cotidiano dos alunos, de modo a reproduzir e compreender o seu funcionamento e também estimular a criatividade, tanto na concepção de maquetes como no aproveitamento dos materiais reciclados. Na justificativa da proposta, o deputado Antídio Lunelli também destaca a importância que esse tipo de medida pode ter para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. O projeto foi aprovado com um relatório do deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que apresentou uma emenda substitutiva global que fez algumas alterações na proposta original do deputado Antídio Lunelli. A gente pode dizer que a principal mudança feita pelo deputado Pepe Colasso foi retirar da proposta a ideia de que o governo do estado deveria incluir nos concursos para professores da rede pública a previsão da contratação de professores específicos voltados para disciplinas de robótica e programação. Isso acabou sendo retirado pelo relatório, o deputado Pepe Colasso, que falou com a gente sobre essas mudanças no texto que acabou sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ouvi-lo.
Nós fizemos algumas modificações porque, por exemplo, ele tornava obrigatório colocar esse assunto, essas vagas, em concursos públicos que, porventura, o Estado fizesse. E que não pode se colocar essa obrigação, tendo em vista que essa matéria ela não faz parte da grade curricular, ela faz parte de maneira transversal, como uma opção para que ela possa ser inserida em outras matérias que já estão dentro da grade curricular. particular. Então, essas adaptações nós fizemos nessa relatoria para que o projeto, que é um projeto muito válido, pudesse dar andamento.
Bom, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele segue agora para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e ainda precisa passar por outras duas comissões, Comissão de Economia e Comissão de Educação, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Bom, e outro destaque na Comissão de Constituição e Justiça foi a aprovação de um projeto que busca reforçar o serviço de coleta de sangue. É isso, Ludmila?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 183 de 2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL. Essa proposta pretende criar aqui em Santa Catarina o programa Vida em Movimento. A intenção é realizar uma ação itinerante de coleta de sangue em todas as regiões do estado de forma periódica, considerando a demanda e a disponibilidade de recursos. De acordo com o texto, esse programa será gerido pelo Poder Executivo. Além disso, o órgão que ficará responsável por operacionalizar o programa deverá realizar um relatório a cada 6 meses para avaliar a efetividade das ações desenvolvidas e a qualidade do serviço prestado, além da necessidade de implementar melhorias. O texto também prevê a celebração de convênios, parcerias e acordos com entidades públicas e privadas e organizações da sociedade civil para fortalecer a implementação e a promoção da coleta itinerante de sangue. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Oscar Gutz, destaca que essa iniciativa pode trazer vantagens. Segundo ele, ela possibilitaria que os cidadãos de áreas remotas e de difícil acesso participem ativamente do ato de doação, eliminando a necessidade de deslocamentos longos e custosos, caros. Além disso, poderia contribuir para a formação de uma cultura de doação de sangue, promovendo a conscientização sobre a importância desse gesto solidário e estimulando a adesão da população. Antes de seguir para a votação em plenário, esse projeto ainda precisa tramitar nas comissões de Finanças e Tributação e de Saúde.
Bom, e na Comissão de Agricultura foi aprovado um projeto que trata da alimentação escolar, né, Gisele?
É isso mesmo, João, um projeto de lei apresentado pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e que determina a inclusão do morango produzido em Santa Catarina na merenda escolar das unidades educacionais da rede pública estadual de ensino. Na justificativa, o deputado destaca a importância da inclusão por 2 motivos principais. Primeiro, pelos nutrientes, pelos benefícios que a fruta traz à saúde dos estudantes. E segundo, ao fortalecimento da agricultura familiar em Santa Catarina. Segundo o deputado, o morango é uma fruta rica em vitaminas, né, entre elas a vitamina C, A e E, além de minerais como cálcio, ferro, potássio, selênio e magnésio. E além disso, o morango é uma fruta rica em flavonoides que atuam como antioxidantes para o organismo, contribuindo então para a promoção da saúde aí dos estudantes catarinenses. Com relação à atividade dos pequenos agricultores, o parlamentar também acredita que a aprovação da proposta vai contribuir para a geração de renda, emprego e fixação dos trabalhadores no meio rural. O parlamentar cita ainda a produção, né, de morango em Santa Catarina, dando destaque para a região do município de Rancho Queimado, que inclusive recebeu o título de capital catarinense do morango. E além disso, ele inclui que nas demais regiões do estado, a fruta também está com produção ascendente e por isso essa proposta também incentivará o desenvolvimento da atividade em nosso estado. Esse projeto, então, passou pela Comissão de Agricultura e Política Rural e agora segue para análise da Comissão de Educação e Cultura.
Também foi destaque na semana aqui na Assembleia Legislativa a troca de comando na bancada do Oeste aqui da Alesc. São 9 deputados que representam o Oeste catarinense e que atuam em conjunto na defesa de demandas em comum dos municípios das diferentes micro-regiões do Oeste de Santa Catarina. Essa é uma característica aqui da Assembleia Legislativa, essas bancadas regionais que unem parlamentares de diferentes matizes ideológicas na defesa de demandas locais que são apresentadas muitas vezes pelas comunidades, também por prefeitos e vereadores das regiões que representam. Nessa semana, a bancada do Oeste teve a troca da coordenação. O grupo antes era coordenado pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, desde o início de 2023, e agora quem ficará à frente dessa bancada é a deputada Luciane Carminati, do PT. A deputada disse que um dos objetivos é dar continuidade às ações e discussões que já vinham sendo conduzidas no ano passado, com atenção especial para temas como a promoção da internet rural, da energia trifásica no campo, também o incentivo à aviação regional e ainda investimentos em rodovias e hospitais na região. Vamos ouvir a deputada Luciane Carminati sobre os objetivos da bancada.
É importante dizer que a bancada do Oeste tem uma atuação muito organizada, uma bancada unida, é uma bancada que já mostrou muito resultado. E o meu objetivo nesse período de um ano, além dessa unificação da bancada, é trazer recursos para as nossas rodovias e essas obras como um todo, tanto do governo do Estado, como também a nossa 282 no trecho, especialmente de Pinhalzinho até a ponte de Rio das Antas.
A gente também ouviu o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que fez um balanço das ações e prioridades defendidas pelo grupo ao longo do ano passado. Vamos ouvi-lo.
A pauta, ela vai seguindo em razão das necessidades da nossa região. Muitas das pautas, elas levam anos para serem resolvidas. Rodovias, por exemplo, uma pauta importante que a cada ano que passa, novas demandas chegam. A questão da energia elétrica, a substituição das redes de energia elétrica monofásica e bifásica em trifásica, ela continua. Tudo começou com a bancada do Oeste. A aplicação de recursos na BR-163, na sua recuperação com concreto armado, está sendo finalizado. Início de recuperação de outras rodovias, enfim. E também, é claro, a questão da aviação regional, que está dando certo, novas empresas estão aderindo ao programa de redução de ICMS.
Bom, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da última semana aqui no Parlamento Catarinense. E outra proposta discutida na semana aqui na LESC busca reduzir a ocorrência de acidentes nas estradas, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo deputado Márcio Machado, do PL. E essa proposta altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, de 2003, e estabelece, então, a adoção de medidas preventivas para a redução de acidentes com os animais silvestres nas rodovias estaduais. Entre as medidas previstas nesse projeto estão a instalação de sinalização, de cercas e redutores de velocidade, além da construção de passagens aéreas ou subterrâneas e também a criação de campanhas para conscientização dos motoristas. Na justificativa do projeto, o autor cita a Constituição Federal de 88, que impõe à sociedade e ao Estado o dever de proteger a fauna e a flora, vedando, portanto, práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E o deputado cita, inclusive, que com a crescente urbanização e o avanço das estradas, além do desmatamento, né, das áreas verdes, os animais acabam atravessando as rodovias, né, buscando proteção e alimentos em outros locais. E aí, portanto, o parlamentar apresentou esse projeto com o objetivo de garantir, então, essas medidas de proteção aos animais silvestres. Esse projeto passou, então, pela Comissão de Finanças e agora segue para análise da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.
E após essa votação na Comissão de Finanças, a gente conversou com o autor da proposta, o deputado Márcio Machado, que destacou os objetivos dessa iniciativa. Vamos ouvi-lo.
Ao longo das rodovias do Estado e as federais também, nós temos uma problemática de atropelamento de animais silvestres e domesticados. Então, o que acontece? No Estado do Paraná já é realidade o passa-fauna. Então, os animais passam por baixo da rodovia, necessitando, assim, que o Estado de Santa Catarina também entre nesse regramento para que a gente possa ter essa proteção dos animais e eles tenham um local apropriado para poder passar dentro desse corredor ecológico. O projeto está inserido nessa temática para que a gente possa realmente fazer o Estado entrar nesse patamar de desenvolvimento do que tange a proteção animal.
Bom, e na mesma reunião da Comissão de Finanças, os deputados aprovaram o projeto de lei do deputado Lucas Neves, do Podemos, que busca ampliar o apoio do Estado aos jovens agricultores. É o projeto de lei número 329 de 2023. A proposta, ela busca alterar uma lei de 2021 que criou o programa Jovem Agricultor aqui no estado de Santa Catarina. Esse programa considera jovem agricultor o filho ou filha de agricultor a partir dos 16 anos que exerce atividade agrícola na mesma propriedade dos pais ou na sua própria propriedade desde que emancipado. A lei atual, ela já prevê um apoio do Estado por meio da concessão de financiamento, da abertura de linhas de crédito para aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas com taxas e prazos diferenciados para o pagamento desses financiamentos. Pois essa proposta do deputado Lucas Neves prevê que, além do financiamento para aquisição de maquinários e insumos, também possa haver a concessão de financiamento para o custeio de despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da participação em cursos de capacitação técnica e inovação direcionados ao empreendedorismo rural. Vale lembrar que essa iniciativa do deputado Lucas Neves foi sugerida pelos estudantes que participaram da 30ª edição do Parlamento Jovem aqui em Santa Catarina. Eram estudantes da Escola de Educação Básica Prefeito Agenor Piovesan, do município de Erval Velho, no meio-oeste de Santa Catarina. Esses estudantes participaram, apresentaram essa sugestão, que foi acatada pelo deputado Lucas Neves, que apresentou agora e está tramitando justamente na Assembleia Legislativa essa iniciativa que busca ampliar o apoio a esses jovens no campo. Esse projeto, já essa lei de 2021, justamente buscava ampliar o incentivo para que os jovens permaneçam no campo, continuem os empreendimentos de suas famílias e também é uma medida que tenta conter o êxodo rural no interior de Santa Catarina. Bom, e outro destaque da Comissão de Finanças foi a aprovação de um projeto de lei do deputado Fabiano da Luz que trata da Agenda 2030, Ludmila.
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 363, apresentado em 2021 pelo deputado Fabiano da Luz, do PT. Esse projeto de lei, então, aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, pretende criar em Santa Catarina a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse plano de ação global da ONU possui 17 objetivos integrados, os chamados ODSs, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, assegurar a educação de qualidade e garantir o direito à paz e à prosperidade. Prosperidade, por exemplo. Essa agenda é adotada por mais de 190 países, incluindo o Brasil. A intenção é que as metas sejam implementadas pelas nações participantes até o ano de 2030. O texto do projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz determina que os poderes públicos, tanto estadual quanto municipal, adotem em seus planos, programas e políticas os 17 objetivos e as 169 metas traçados pela ONU em temas como erradicação da pobreza, igualdade de gênero, saneamento, oferta de água potável, energia limpa, consumo e produção responsáveis, entre outros assuntos. Depois da aprovação no colegiado, a gente conversou com o autor, deputado Fabiano da Luz, que destacou que essa iniciativa pode representar um diferencial competitivo para Santa Catarina em relação à exportação de produtos. Vale mencionar, João, que essa proposta foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação por maioria de votos, assim como aconteceu antes na CCJ. Na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Gessé Lopes, do PL, apresentou um voto vista pela rejeição dessa proposta. No documento, ele criticou a adoção da Agenda 2030. Na avaliação do parlamentar, seria uma ingerência externa em Santa Catarina que, quando implementada, poderia interferir negativamente no desenvolvimento econômico do Estado. Ainda assim, prevaleceu o parecer favorável à proposta apresentado pelo relator deputado Antídio Lunelli, do MDB. Bom, agora essa proposta segue para análise de mérito na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Muito bem, você pode acompanhar mais novidades do Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no TikTok. Você também pode receber as novidades do Parlamento no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com a coordenadora da Agência L, GCL Dal Piazza. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.